Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao portal educacional da NetSpeed. Meu nome é Yasmin, sou contadora e hoje a nossa proposta é trazer um bate-papo sobre os maiores desafios que os contadores estão tendo neste ano. Bom, para ter esse papo descontraído, hoje eu estou na companhia de alguns integrantes do time NetSpeed, para que a gente possa realmente ver sobre essas discussões, sobre esses desafios no dia a dia. Eu vou pedir para que eles se apresentem, falem um pouquinho sobre o seu currículo. Vamos começar então pelo PA.
Olá, Yasmin. É um prazer estar com vocês aqui presente hoje. Sou Paulo Afonso, tenho 31 anos, bacharelado em Ciências Contábeis, MBA em Auditoria Fiscal e Tributária e especialista em Imposto de Renda. Estou nesse ramo contábil aí desde 2007, já são 12 anos trabalhando nessa área e na NetSpeed já faz 7 anos que atuo aqui.
Pode ser o Mário, agora?
Olá, pessoal, eu sou o Mário, eu sou coordenador da equipe de desenvolvimento aqui da NetSpeed. Eu trabalho nessa área de desenvolvimento de softwares há mais de 15 anos, sou certificado em gestão de projetos e espero agregar com a equipe hoje no podcast.
Boa tarde, pessoal. Eu sou Rafael Costa, bacharel em Ciências Contábeis, especialista na área de Imposto de Renda. Trabalho na NetSpeed há mais de 7 anos na área fiscal, onde eu atuo na orientação dos clientes sobre o funcionamento dos sistemas e ferramenta em geral. Eu realizo também treinamentos para clientes e potenciais clientes de forma presencial, por meio de videoconferência ou em company.
Boa tarde, pessoal. Eu sou o Renato, sou formado em administração, MBA em recursos humanos, trabalho na NetSpeed há 4 anos como suporte do setor de folha de pagamento. Também dou suporte para os sistemas de NetConto, NetCRM, Administrador, NetDocMe e Protocolo.
Bom, então experiência não falta, né, para a gente poder discutir esse assunto sobre o dia a dia dos contadores. Então, assim, dando sequência, assim, eu acho que o primeiro aspecto que a gente poderia pontuar, Renato, sobre o folha de pagamento, neste ano, qual que foi os maiores desafios que os profissionais encontraram?
Esse ano, o nosso maior desafio foi com o E-Social, que já estava em vigor desde janeiro de 2018, onde as empresas do primeiro grupo, que são as grandes empresas com faturamento superior a 78 milhões, a partir de julho de 2018, entrou o envio das empresas do segundo grupo, que são as empresas com faturamento até 78 milhões. Mas foi a partir de janeiro de 2019, onde teve o maior desafio, pois quando começou os envios das empresas do terceiro grupo, que é composto por empresas do Simples, que são a grande maioria, entidades sem fins lucrativos, MEIs com funcionários e produtor rural. Em janeiro de 2019 também foi liberado o envio dos eventos iniciais e os eventos não periódicos, e a partir de abril de 2019. E ainda em janeiro de 2019, iniciou também o envio da folha de pagamento das empresas do segundo grupo para o E-Social, sem falar das empresas do primeiro grupo, que também já estavam enviando a folha, e a DCTF Web.
Bom, eu acredito que essa dificuldade com o E-Social ainda vai se prolongar, principalmente pela simplificação do layout, então a gente vai ter algumas mudanças. Mas ainda esse ano, o ano passado, a gente teve bastante dificuldade e estresse com outra obrigação, né, Rafael? O que, o pessoal da escrita fiscal teve de dificuldade com a SDRINSE?
Com certeza, Yasmin. Então, a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, a FDRINF, ela foi instituída pela Instrução Normativa da Receita Federal, número 1701, de 2017, e é uma obrigação acessória vinculada ao ambiente SPED. Então, é um sistema por meio do qual o contribuinte ele vai informar ao governo as suas obrigações tributárias acessórias, ou seja, os tributos e contribuições sociais previdenciárias que não incidem sobre a remuneração ou sobre a folha de salários. Ele é um sistema complementar ao E-Social, onde vai conter informações que anteriormente eram enviadas por meio da DIRF e da GFIP, além das informações acerca da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, a CPRB. A gente pode destacar também que atualmente, dentre as informações que são prestadas através da FDRINF, os serviços tomados mediante a cessão de mão de obra ou a obra empreitada, no caso que é o evento R2010, os serviços prestados mediante a cessão de mão de obra ou empreitada, que é o evento R2020, aos recursos que são recebidos por associação desportivas que mantém equipe de futebol profissional, evento R2030, os recursos repassados para a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, evento R2040, a comercialização de produção e a apuração da CPRB pelas agroindústrias e demais produtores rurais, pessoas jurídicas, evento R2050, as empresas que se sujeitam à CPRB, conforme a Lei 12.546 de 2011, evento R2050, e as entidades promotoras que envolvem a associação desportiva que mantém a clube de futebol profissional, evento R3010. Então, a gente também pode ressaltar que as informações que são referentes às retenções na fonte, que é o IR, a CCLL, o COFINS e o PIS/PASEP, que são incidentes sobre pagamentos diversos, que são efetuados tanto por pessoa física ou pessoa jurídica, eles vão passar a ser exigidos no evento do grupo R4000, que vão ser ocorridos, né, a partir de janeiro de 2020 também. A Receita Federal, de julho de 2019, desse ano, a Receita Federal lá adiou o início da obrigatoriedade da FDRINF para as empresas enquadradas no grupo 3, que são os contribuintes que foram discriminados na Instrução Normativa 1701, de 14 de março de 2017. Então, a obrigatoriedade da FDRINF para esses contribuintes passou de julho deste ano para janeiro de 2020. A alteração consta nessa Instrução Normativa 1900 desse ano. Dois grupos de contribuintes já estão obrigados a entregar FDRINF. As entidades empresariais com faturamento superior a 78 milhões já efetuam a entrega desde maio de 2018. As demais entidades empresariais, com exceção das optantes pelo Simples Nacional, passaram a cumprir a obrigação em janeiro deste ano. O terceiro grupo abrange o restante das PJs obrigadas à entrega, com exceção dos entes públicos e organizações internacionais, que ainda não têm previsão de data para entrega. Com a implementação da FDRINF, os escritórios de contabilidade, em conjunto com seus clientes, precisaram se adequar, revendo seus processos internos e aperfeiçoando a entrega de seus serviços, mantendo as informações trabalhistas, fiscais e financeiras sempre atualizadas. A NetSpeed ela foi fundamental nesse processo de atendimento ao cliente, sempre colocou à disposição um suporte técnico, né, operacional, sistêmico, sendo eficiente para atender às demandas cada vez mais recorrentes do fisco. Tá? Eu gostaria de estar agradecendo ao Centro Virtual de Aprendizagem a oportunidade de participar desse podcast e também parabenizar todos os contadores que trabalham, né, com zelo pelo patrimônio público e privado.
Pois é, Rafael, foi uma grande mudança a FDRINF. Eu acredito também que vai ter muitas mudanças, né, nesse final de ano. Vai acompanhar, como é uma obrigação complementar à lei social, então vai ter muita mudança ainda no layout, mas acredito que os contadores já estão bem habituados já, né, nessa nova obrigação. E com os materiais que a NetSpeed está fornecendo, o suporte de qualidade também vai facilitar muito, né, no dia a dia de cada contador que utiliza o nosso sistema. Bom, e cada vez mais a gente vai vendo que o cruzamento de informações, o ambiente SPED vai crescendo com mais e mais obrigações. Né? Temos aí as últimas, que foi o E-Social e a SDRINF, mas nós temos a principal, um começo, que foi pela ECD, né? E pela ECF, que leva todas as informações contábeis. Então, vai ter muito cruzamento de informação cada vez mais, né, no ambiente do SPED. E como que foi, Paulo, durante esse ano, na entrega da ECD, pensando nessa questão, eu acredito que falta para os contadores, apesar de ter muito conhecimento técnico na questão contábil, de plano de contas, essa questão de cada vez mais a gente ter pouco prazo para trabalhar, muitas obrigações, uma questão de gestão, então assim, plano de contas diferenciado. E o que você viu, observou durante esse ano, principalmente na entrega da ECD, da ECS, como que os contadores estão se preparando nesse quesito?
Bom, Asmin, né, vamos entrar nesse detalhe de CD e CF, né, que para alguns são um bicho de sete cabeças, mas a gente tenta facilitar para os nossos contadores. E esse ano de 2019, um dos desafios foi CD, com certeza, e CF. Querendo ou não, são obrigações novas desde 2014, mas todos os anos há alterações, ajustes nas regras de validação e os órgãos responsáveis, né, fazem os ajustes no PVA, que é o Programa Validador e Assinador. Neste ano de 2019, nos dois últimos dias, Yasmin, por incrível que pareça, né, a Receita Federal fez a atualização desses dois softwares no penúltimo dia e no último dia. Então, querendo ou não, a gente teve um índice de atendimento maior aí devido a esse ajuste que realizaram aí no validador. Desta maneira, para alguns contadores, foi meio que estressante realizar essas validações, né, dessas obrigações. Mas antes de entregar qualquer declaração, faça sempre esses procedimentos. Verificar e analisar todos os lançamentos contábeis, ver se há alguma diferença de valores apurados. Uma grande uma ferramenta que o sistema contábil tem, vocês quando forem lá em lançamento mês base ou lançamento, né, anual geral, vocês verifiquem, vai aparecer o quadro bem no canto superior do seu lado direito, vai estar lá a diferença apurada. Quando vocês anotarem essa divergência, verifique seus lançamentos. Com certeza está faltando alguma contrapartida. Você não verificando essa indiferença e fazendo, né, que a gente costuma de, né, realizar o fechamento do mês, o sistema em si vai fechar e vai falar para você, ó, não tem diferença, mas tem. Tá bom, pessoal? Observem bem este detalhe. Outro também, observação é, entre em cadastro da empresa e veja todas as informações que foram preenchidas. Por que a gente está batendo no cadastro da empresa, né? O cadastro da empresa, todas aquelas informações, elas vão para as ambas declarações. Então, verifique se o contador está lá, se a pessoa responsável está lá, se o plano de contas é o que você realmente utiliza nessa empresa, se o telefone ou o e-mail está no cadastro da empresa. Querendo ou não, essas informações são de extrema importância. E, por fim, faça o encerramento do exercício, verificando se não há diferença. Após esta, né, esses levantamentos, essas conferências, aí sim você pode fazer a sua declaração. Uma observação, essas declarações não podem ser deixadas para serem realizadas no último dia de entrega. São vários procedimentos e regras que você tem que analisar, verificar se estão corretas em seu banco de dados, conforme acima acabei de mencionar. E outra ocasião, né, que, em que se faz necessária a entrega de ambas desta maneira é o que algumas empresas você tem que declarar só ECD e outras só ECF. Até aí, tudo bem, né? A gente não vê problemas. Mas há empresas do lucro real que você depende uma da outra. Então, se você fizer de qualquer jeito, com certeza, a hora que você for fazer a outra, você vai ter muita dificuldade. E a NetSpeed, sempre pensando em facilitar para o contador, ela disponibiliza sempre 6 meses antes, para que você tenha tranquilidade, verificar todos os seus lançamentos, porque como a gente sempre sabe, essas declarações, apesar de ser um pouco complexo a análise dela, a gente tenta facilitar para vocês. E a gente finalizando esse resumo da ECDCF, né, a gente pode afirmar que a contabilidade moderna deve estar sempre preocupada em aperfeiçoando, sempre, porque a contabilidade pode ser uma ciência, mas está em constante modificação. E quem não se atualizar, perderá sua posição profissional para outras áreas. A contabilidade oferece informações necessárias para as tomadas de decisões. Sendo assim, os contabilistas devem acompanhar a evolução, pois as informações hoje ganharam muita velocidade com os avanços tecnológicos. Então, pessoal, fica a dica para vocês, tá? Um abraço. E finalizando aqui, queria parabenizar a todos os contadores e técnicos contábeis e ao CVA por essa oportunidade.
Bom, muito bacana, PA. Pegando aqui no gancho da tecnologia, então, vou perguntar para o Mário, né, que ele inseriu essa questão da tecnologia, porque durante esses anos a gente teve um grande avanço E houve, teve que haver desenvolvimento, né, para o software para cada vez mais atender as obrigações, as legislações. E quais foram os desafios maiores para os desenvolvedores, para a equipe técnica, para atender também uma grande demanda que sempre muda, os layouts, sempre há uma modificação, agora com a simplificação do e-social, alguns campos que eram exigidos agora vão deixar de ser exigidos. E qual foi, então, para o departamento de desenvolvimento acompanhar esses desafios dos contadores?
Bom, na minha opinião, o que tem mais trazido assim, dificuldades, né? Eu acho que isso tudo começou lá atrás, quando surgiu a nota fiscal eletrônica, depois também o SPED, que veio trazer aí algumas obrigatoriedades para as empresas, para os softwares, né? De integração de informação. Esse eu acho que é o principal desafio, é você fazer dois sistemas conversarem. Não só para a NetSpeed, né, mas para todas as empresas de software, você tem um sistema. Esse sistema tem uma certa estrutura de informação, que é a maneira como você organiza os dados, né, as informações dentro do seu sistema. E aí a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, agora também o e-social, eles requerem que você envie certas informações para eles, mas eles têm uma estrutura de dados diferente da que você tem no seu sistema. Então, essa diferença nessas estruturas de dados, nessas informações, da forma como você tem no sistema e da forma como esses órgãos precisam receber, eu acho que esse é o principal desafio. Porque você fazer os sistemas conversarem é basicamente você alinhar como que a informação que está dentro do seu sistema tem que ir para esses órgãos competentes. Um outro ponto que você comentou também, Yasmin, é essa questão das mudanças frequentes de layout. Isso é algo crucial, porque muitos desses órgãos, eles nos avisam com antecedência sobre essas mudanças de layout. Mas alguns desses órgãos, eles avisam com um prazo que acaba sendo inviável para as empresas de software adequar o sistema em tempo hábil para o cliente conseguir entregar. Também faço coro com que o Paulo comentou agora da questão da entrega das obrigações. Porque se o governo, né, ou o órgão competente avisa na véspera do vencimento da obrigação, é muito difícil da gente conseguir adequar os nossos sistemas para aquela validação nova que está sendo empregada. Às vezes é apenas uma validação, igual você comentou, assim, de um campo que antes era obrigatório, né, era exigido e agora deixou de ser. Mas às vezes é um cálculo, um conjunto de informações grandes que precisam ser enviadas. E aí é muito difícil de você fazer uma adequação dessa dentro do seu sistema num prazo de tempo curto, porque às vezes exige até que os usuários, né, que são os nossos clientes, tenho que alimentar um diversa gama de informação para poder entregar e cumprir com aquela nova exigência do layout. Essa questão das mudanças de layout também traz um outro detalhe que a gente tem percebido, que é muitas vezes a falta de detalhamento dos layouts, porque todos esses órgãos, eles fornecem um documento, né, uma documentação explicando o que a gente tem que mandar de informação para eles. Porém, às vezes não fica claro o que está sendo exigido para cada um desses campos, para cada uma dessas informações. E essa falta de detalhamento leva com que a gente faça uma determinada interpretação daquele layout e pode ser que a gente esteja enviando, às vezes, até informação incorreta pelo fato do layout não deixar claro o que a gente precisa enviar. Então, essa falta de detalhamento também é um desafio para a gente dentro do mundo de desenvolvimento de software. E eu acho que também, para finalizar assim, essa parte de desafios, a questão de ter um ambiente de teste. Por exemplo, a nota fiscal eletrônica, a gente vê que é uma coisa muito mais madura em termos de layout e em termos desses ambientes para a gente poder trabalhar. Então, eles fornecem, no caso da nota fiscal eletrônica, eles fornecem, né, sempre forneceram um ambiente de teste, que é um ambiente de homologação, onde a gente pode enviar dados e fazer todo o processo da nota fiscal eletrônica sem se preocupar com que essas informações estejam sendo recebidas pelo fisco. E a gente consegue realizar todas as operações. Quando a gente começou a trabalhar, por exemplo, com o e-social e até mesmo com o RINF, né, no caso, o ambiente de homologação era muito pobre, vamos dizer assim. Não dava recursos para a gente realizar os testes de uma forma mais adequada. E muitas vezes, algumas operações eram contempladas pelo ambiente de teste e no ambiente de produção, não. E validações também. Às vezes, o ambiente de teste deixava de realizar algumas validações que no ambiente de produção era realizado. Então, isso dificultou bastante a gente na parte dos sistemas, porque às vezes você achava que o seu sistema já estava preparado para fazer a entrega da obrigação, e quando você fazia a virada da chave para a produção, você via que ainda tinha mais coisas para serem verificadas. E geralmente a gente só aprende isso quando o cliente está fazendo efetivamente a entrega, que é o pior cenário que tem nessa parte de integrações entre sistemas.
Ô Mário, só para a gente poder assim entender alguns aspectos, principalmente do E-Social, da FDRINF, que são obrigações novas, e a NetSpeed já está totalmente apta, já está transmitindo, mas você poderia explicar um pouquinho mais, de uma forma bem simples, para os contadores, o que é o Web Service, como que é feita a validação sintática, semântica, né? Porque são duas validações ali que o Web Service é dentro da transmissão. Então, apesar de eu falar muito no webinar sobre essas questões de transmissão, acredito eu que todos os contadores, por mais que a gente entenda sobre a legislação, os lançamentos, como que é realizado, com a vinda dessas obrigações, existem algumas nomenclaturas que ainda os contadores ficam em dúvida. Você poderia, assim, explicar para a gente de uma forma bem simples como que foi feita, como é feita essa transmissão?
Sim, Yasmin, vou tentar ser não técnico, tá?
Tá. Não, pode, eu até acho que o pessoal que está aqui comigo, né, o Rafael, o Paulo Afonso e o Renatinho, compreende esse aspecto, porque na questão do dia a dia a gente entende de folha, de lançamento contábil, e aí com a vida da tecnologia, né, dessas novas obrigações, às vezes o contador ele fica mais na dúvida, ainda mais com muitas notícias, muitos artigos que você consegue ter acesso à internet. Então, às vezes, algumas nomenclaturas, alguns aspectos ficam essa dúvida para o contribuinte, e na hora da prática, da transmissão, é muito tranquilo, né? Principalmente na transmissão, porque utiliza o nosso sistema. Então, a gente sempre vê essas palavras no dia a dia, então, se você puder nos ajudar, esclarecer esses aspectos também.
Sim, claro, vamos lá. Bom, acho que a principal definição aí que a gente pode falar são os arquivos XML, que a gente já teve contato, como eu comentei, desde a nota fiscal eletrônica lá em 2007, 2008, e até hoje ainda é a mesma tecnologia que a gente utiliza, tanto para o RENIF, quanto para o E-Social e para outras comunicações que a gente faz aí dentro do sistema. O arquivo XML é basicamente um arquivo de texto, como qualquer outro arquivo de texto que a gente tem no computador. A gente pode, inclusive, abrir ele no bloco de notas sem prejudicar nada o conteúdo desse arquivo. A única diferença é que ele é um arquivo estruturado. Quando a gente faz, vamos fazer uma comparação, os bancos, eles já trabalham com essa questão de troca de arquivos desde o passado, que a gente já fazia, por exemplo, baixa de títulos, né, os borderôs, eram todos feitos através de arquivo texto. Na época, e até hoje ainda é, utilizado aquele padrão QNAB, que eles falam, né, tem o QNAB de 240 posições e o arquivo QNAB de 400 posições. Mas nada mais é do que um simples arquivo texto que tem informações lá dentro. A única diferença é que o XML, esse arquivo é estruturado. Então, se vocês abrirem esse arquivo no bloco de notas ou até no seu navegador de internet, você vai ver que ele tem algumas marcações lá para indicar qual a informação que está em cada linha. Então, por exemplo, vamos falar da nota fiscal eletrônica, que é um bem conhecido. Você tem lá, por exemplo, o CNPJ do emitente, você tem a inscrição estadual, você tem a cidade, o número da nota, os valores. São todas informações que estão dentro desse artigo texto, só que ele usa um formato que a gente chama de tag, né, que são aqueles simbolinhos de maior que e menor que para identificar cada uma das informações. Mas assim, não tem nada demais, é um artigo texto simples. E o web service, ele funciona basicamente como se fosse um site de internet. Só que não é um site que tem uma tela, uma página que a gente consiga navegar. Ele utiliza um endereço de internet e recebe essas informações que a gente manda desses arquivos XML. Então, basicamente, o que, que o nosso sistema faz? O nosso sistema coleta os dados que estão dentro dele, monta esse arquivo texto, que é esse arquivo XML, e aí ele conecta nesse endereço do web service, que é como se fosse um site, e envia essas informações. O fato dessas informações estarem estruturadas, como eu comentei, facilita a validação, tanto do nosso lado, que a gente consegue ler e saber o que, que é cada uma das coisas, quanto do outro lado, do órgão que está recebendo esse arquivo. Então, ele vai conseguir saber se o valor da nota está correto, se o CNPJ do emitente está válido e tudo mais. E eu acho que talvez a outra informação aí que também veio à tona aí com essa questão também do EFDENIF e do E-Social, mas que também já é conhecido por conta da nota fiscal eletrônica, são os certificados digitais.
Sim.
Que nada mais passa também de um arquivo que você vai utilizar aí no seu computador. Esse arquivo ele pode ser representado por um cartão, no caso dos certificados A3, é muito parecido com o CPF.
Sim.
E ele vai conter informações da pessoa, do portador ou da empresa, como se fosse um cartão CNPJ ou como se fosse o seu documento de CPF. E aí ele só serve para garantir que aquela pessoa que está transmitindo aquelas informações, né, transmitindo esse arquivo que eu acabei de comunicar com vocês, ele realmente é a pessoa que se diz ser. Por quê? Justamente para evitar fraudes, para uma pessoa não enviar informação em nome de outra, né, para evitar que a informação esteja sendo enviada de uma forma incorreta. Então, o certificado digital nada mais é do que como se fosse a nossa assinatura, igual a gente antigamente até hoje também, né, a gente vai no cartório para reconhecer firma. O certificado digital serve para como se fosse a gente reconhecer firma, né, ter uma validade aquele documento digital, que é aquele arquivo que a gente está transmitindo para os órgãos competentes.
Muito legal, Mário, porque assim, eu acho que todo mundo concorda comigo que certificado digital, nota fiscal, é algo que já está na rotina da galera, né, da maioria dos escritórios. E aí, quando vem uma obrigação acessória que você não tem que instalar nada, que você não vai ter um programa que você faz download, né, que é a DCTS normal, a gente já utiliza pelo programa da Receita Federal, entre outras obrigações. E aí, com a vinda do E-Social, que você não tem que instalar nada, aí fica aquela dúvida, como assim o sistema vai transmitir? Então, eu acho que é um ponto legal para a gente poder compreender. Eu acredito que a partir do momento que a gente compreende como a obrigação acessória funciona, ela se torna muito mais tranquila, né? Bom, pessoal, a contabilidade nunca vai ser fácil, né? Ainda mais num país como o nosso, onde a gente tem uma legislação complexa, enorme para cada estado, para cada regime, para cada particularidade das empresas, atividade, principalmente da escrita fiscal, o que é substituição, o que não é. Mas eu acho que agora, como contadores, a gente precisa adotar alguns aspectos de gestão de tempo, ter esses pequenos detalhes, principalmente para o contador que é o empreendedor, que tem um escritório, que tem uma equipe por trás. Então, ele vai ter que ter uma gestão de pessoas, de tempo, para poder entregar todas essas obrigações dentro de tempo hábil, sem ter multas, sem ter juros, que é tudo que o contador não gosta, né? De retificar a declaração. Então, eu sei também, o pessoal sabe, que o Mário tem algumas dicas para a gente. Mário, será que você poderia, assim, dar algumas dicas, informar para quem está nos ouvindo hoje, para os contadores, para os profissionais da área, alguma ferramenta, algum processo para essa questão da gestão?
Claro, Yasmin, eu acho que isso que você falou da questão da gestão do tempo é o fundamental, não só para a área de contabilidade, mas em qualquer área que a gente for encontrar aí no mercado e até para a nossa vida pessoal, para a gente saber organizar o nosso dia, poder aproveitar melhor o nosso tempo e também cumprir todos os prazos e as nossas metas de vida. Nessa parte de organização do tempo, tem algumas ferramentas gratuitas que são muito boas, que são para gestão de tarefa. No caso aí, as gratuitas que são mais utilizadas aí no mercado, tem o Todoist, que é uma ferramenta onde você coloca suas tarefas, você pode definir prazo limite para realizar essa tarefa, ele pode te avisar sobre as suas tarefas no seu celular, no seu e-mail, então fica bem fácil você conseguir saber o que você tem tarefas para fazer e ele vai te avisar dos prazos. Tem outras ferramentas no mercado, o Wunderlist, tem o Outlook, o próprio Outlook, o Hotmail, o Gmail, todos eles têm ferramentas aí para a gente organizar nossas tarefas e a nossa rotina diária. Isso ajuda a gente bastante para a gente poder aproveitar bem o tempo e não perder nenhum prazo de entrega de nenhuma obrigação, no caso aí da área contábil, né? E além das ferramentas digitais, o que eu posso sugerir na parte de processos é o Kanban. O Kanban é uma ferramenta que veio lá do Japão, a gente conheceu ela com o sistema Toyota de produção. Se vocês pesquisarem na internet Kanban, vocês vão encontrar bastante material a respeito do assunto. E é uma ferramenta que a gente utiliza justamente para organização de tarefas. Então, para você saber todas as tarefas que você precisa fazer, o que você está fazendo no momento e o que você já fez. Quando você começa a organizar suas atividades aí num Kanban ou com essas ferramentas, você dificilmente vai chegar no final do dia com aquela sensação que fez um monte de coisa e não conseguiu fazer nada.
Acho que é muito comum
em
escritório, principalmente, né? Que a pessoa sai daqui esgotada, lançou um monte de coisa, fez um monte de lançamento, mas você não tem como visualizar aquele trabalho todo, né?
Sim, exatamente. E o Kanban você pode usar para a sua rotina pessoal, diária, né? Tanto profissional quanto pessoal, no caso. Ou você, como gestor, coordenador de uma equipe dentro do escritório, você pode usar para a sua equipe. Então, você pode definir o que cada um tem de tarefa para fazer naquele dia ou naquela semana, cada um pode anotar o que está fazendo a cada dia e o que já está concluído. Então, se você conseguir organizar suas atividades, as atividades da sua equipe no Kanban, você consegue chegar no final da semana e saber tudo que foi entregue, o que ficou pendente para a próxima semana, o que ainda está em andamento que vai precisar de mais um tempo no próximo dia ou na próxima semana para ser concluída. Inclusive, existem ferramentas virtuais, né, para você trabalhar com o Kanban. Por exemplo, o Trello. O Trello é como se fosse um Kanban virtual. Uhum. Então, o importante não é a gente se prender, por exemplo, eu preciso ter um quadro, eu preciso de uma ferramenta. O importante é a gente ter uma disciplina aí de anotar realmente, né, organizar as nossas tarefas, e para realmente não esquecer, porque hoje em dia a gente é bombardeado de informações por todos os lados. Então, se a gente não registrar todos os itens que a gente precisa fazer e acompanhar isso, muitas vezes cai em esquecimento, porque tem muitas informações para a gente guardar na cabeça, né?
E outro, aproveitando também que a gente está falando sobre gestão, a Netspeed ela fornece uma revista totalmente gratuita para todos os clientes. Essa revista ela fica disponível lá no nosso blog, ela é totalmente gratuita. Nessa última edição, a gente teve lá algumas dicas sobre ferramentas, sobre aspectos de gestão. Então, se você ainda não fez o download, não perca essa oportunidade, logo mais vamos ter outro lançamento, mas ela ainda está disponível no nosso site. Bom, pessoal, dando sequência aqui, alguém gostaria de ressaltar algum aspecto, Renatinho, sobre o e-social? Tem alguma questão que você gostaria de ressaltar para que a gente possa caminhar aí para o encerramento?
Sim, eu queria ressaltar que esse ano já teve a prorrogação, né, dos envios da folha de pagamento, das empresas do terceiro grupo, que ia começar agora em julho, e o E-Social, com esse processo de
simplificação,
isso, prorrogou para janeiro de 2020. Ele também prorrogou os eventos de segurança e medicina do trabalho. Agora a gente precisa aguardar, né? Liberar o novo layout para a gente seguir com os envios.
E ver como que vai ficar,
isso,
né, Renato? Porque eu acredito, né, que segundo as publicações lá no portal do E-Social, com a simplificação, está cogitando até que seja dois sistemas, dois ambientes, não sei se é um para eventos de saúde e segurança do trabalhador. Então a gente vai ter que ter esse tempo aí, final de ano vai ficar meio que em suspense, né? Até que a gente tenha uma publicação oficial de como que vai funcionar esse novo layout. Nosso sistema já está apto a todas as exigências até agora, já está, o Mário já nem precisa olhar para mim, Mário, mas eu sei que o sistema já está acompanhando aí as exigências dos layouts, né? Isso. Como também da SDRM.
Isso é agora no dia 8 de agosto de 2019, a Secretaria da Previdência do Trabalho e a Secretaria Especial da Receita Federal, Secretaria Especial da Desburocratização, Gestão e Governo Digital divulgaram uma nota conjunta, né, falando sobre o E-Social, sobre os pontos que vai ter essa simplificação do E-Social, mas para a gente ter mais certeza mesmo, é só aguardando o layout para saber quais eventos vai ser
exigidos, quais campos que vão deixar de ser prioridade, né, que vão ser exigibilidade. Bom, então com a medida provisória também, 881 da liberdade econômica, então a gente vai ter algumas mudanças no ano que vem, acredito eu. E, bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Você que está nos ouvindo, gostaria de agradecer. Falar para vocês também que a NetSpeed ela fornece um portal educacional com conteúdos totalmente gratuitos e consistentes para quem é cliente. Então, se você ainda não acessou o nosso portal, lá temos videoaula, temos gravações de webinar, temos cursos. Então, de vários assuntos, como E-Social, FDRINF, DCTF Web. Então, se você ainda tem alguma dúvida e é cliente, você consegue acessar esses conteúdos. Também, além de agradecer o pessoal que está aqui, agradeço a participação de todos. Parabenizo cada contador, cada profissional da área, que cada vez é mais difícil, né, a nossa rotina, mas é um dos profissionais mais dedicados. Não é porque eu sou contadora e porque eu estou aqui com vários contadores, mas são profissionais que dão sangue realmente para atender a exigência de uma legislação que é complexa e que cada vez exige mais dedicação de cada um de nós. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez e espero vocês no próximo podcast e também nos webinars. Bom, até mais e nos acompanhem nas redes sociais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, tchau.